António Guterres diz que estamos longe da paz após telefonema com Putin num briefing à imprensa na sede da ONU em Nova Iorque. O secretário-geral da ONU adiantou que as probabilidades de ser acordado um cessar-fogo são mínimas, mas quer continuar a tentá-lo.
Obviamente, qualquer coisa que possa ajudar a reconstruir a confiança é útil, mas seria ingênuo pensar que estamos próximos da possibilidade de um acordo de paz. Os meus bons ofícios estão prontos, mas não tenho ilusões de que, no momento, as hipóteses de um acordo de paz sejam mínimas. No momento atual.
The chances of a peace deal are minimal at the present moment.
O líder da ONU discutiu hoje com Putin a situação na Ucrânia e, segundo detalhou, abordou com o presidente russo as possibilidades de estender o acordo para exportação de cereais pelo Mar Negro, bem como formas para facilitar as vendas de fertilizantes russos e a questão da central nuclear ucraniana de Zaporizhia. Luís Montenegro acha que Portugal não precisa de mais um imposto. O presidente do PSD vai esperar pela proposta da Comissão Europeia apresentada por Ursula von der Leyen para tentar compreendê-la. Em Viseu, onde está esta semana, Montenegro acusou o primeiro-ministro de estar a enganar os pensionistas, Fátima Pinto.
O presidente do PSD considera que Portugal não precisa de mais um imposto. Em reação ao discurso da presidente da Comissão Europeia no sentido de taxar as empresas energéticas com lucros excessivos, Luís Montenegro diz que, em matéria fiscal, a solidariedade europeia deveria ir além da energia.
Eu não mudei de opinião. A minha opinião é que, em Portugal, esse imposto não se justifica. E tenho vários argumentos que são específicos do nosso caso. E há uma coisa que eu também quero dizer com toda a clareza. Aprecio muito os mecanismos de solidariedade da União Europeia. Mas no caso da fiscalidade, e todas as famílias políticas, incluindo a minha, pudessem na União Europeia ter políticas de uniformização fiscal a mais níveis e não apenas na energia.
Em Viseu, onde continua o programa Sentir Portugal, o presidente do PSD voltou à questão das pensões para dizer que António Costa está a enganar os pensionistas.
O Partido Socialista e o Primeiro-Ministro estão a enganar claramente os pensionistas, porque primeiro estão a dizer que estão a dar uma coisa que afinal retiram naquilo que seria o aumento das pensões no próximo ano. E em segundo lugar, ao fazer desta maneira e ao anunciar que afinal não estão a antecipar, estão a dar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro chamou um suplemento extraordinário, estão a usar de uma injustiça social gritante.
O terceiro dia passou por Vila Nova de Paiva, Penalva do Castelo e Sátão. A tarde terminou com uma reunião no Centro Hospitalar Tondela Viseu.
Impostos e pensões a merecerem críticas do presidente do PSD em Viseu. A ministra da Justiça reuniu esta tarde o Conselho Consultivo da Justiça, um órgão de consulta e aconselhamento estratégico criado no ano de 2000. À entrada para esta reunião em Lisboa, a ministra prometeu continuar a combater a corrupção e levar a cabo uma reforma estrutural no setor. Carolina Soares.
A justiça administrativa ainda é uma justiça lenta. Por essa razão, a ministra promete uma reforma profunda no setor e também a continuidade do combate à corrupção.
Nós vamos fazer uma reforma profunda na justiça administrativa. A justiça administrativa ainda é hoje uma justiça lenta e nós estamos a trabalhar numa verdadeira reforma da justiça administrativa, porque isso é importante, quer para fazer chegar as decisões mais rapidamente às pessoas, quer também para a competitividade das empresas. Portanto, reforma da justiça administrativa, continuar um combate ativo e determinado à corrupção.
Catarina Sarmento e Castro explicou ainda aos jornalistas que esta reunião do Conselho Consultivo da Justiça vai servir para aperfeiçoar o plano do Ministério para o setor com a ajuda de contributos dos parceiros.
Nós começámos por traçar o nosso plano, vamos conversar com os parceiros para podermos aperfeiçoar esse mesmo plano, ou seja, aquilo que eu espero que resulte daqui é um trabalho conjunto com os contributos de todos aqueles que estão hoje à volta desta mesa. Mas tencionamos também convocar outros, porque a própria lei, que é uma lei de 2000, assim o permite, ou seja, nós pretendemos convocar outros parceiros e outros atores, outros protagonistas da justiça.
Questionada sobre o desfecho do julgamento sobre os incêndios de Pedrógão Grande, a ministra da Justiça não quis comentar o caso.
Ao fim de três horas à saída da reunião, a ministra Catarina Sarmento e Castro não prestou declarações aos jornalistas, mas o presidente do Supremo Tribunal de Justiça fez o balanço da reunião. Henrique Araújo disse que o encontro foi marcado por um diálogo construtivo.
É importante na medida em que pode contribuir para podermos melhorar o sistema de justiça. Foi um diálogo construtivo. Espero que estas reuniões prossigam com regularidade. porque acho que pode trazer algumas soluções interessantes.
Reunião do Conselho Consultivo da Justiça, órgão de consulta e aconselhamento estratégico do Ministério, que não era reunido há décadas. Os Estados Unidos estão a apostar como nunca na eletrificação da indústria automóvel como principal ferramenta no combate às alterações climáticas. Joe Biden anunciou um plano ambicioso e o apoio de 7 mil milhões de dólares para que os fabricantes possam avançar rapidamente nessa transição e abandonar os combustíveis fósseis. Vão ser criadas no país no total, nos próximos anos, 500 mil estações de carregamento. Reportagem do correspondente Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.
A conduzir um veículo elétrico no Salão Automóvel de Detroit, o presidente norte-americano quis mostrar qual o futuro do país. A Casa Branca vai investir 7 mil milhões de dólares nos fabricantes para a eletrificação dos carros. A transição para as energias limpas é uma das ferramentas importantes no combate às alterações climáticas, sublinhou Joe Biden.
Como parte da lei infraestruturas, vamos investir 7,5 mil milhões de dólares para construir estações de carregamento para carros elétricos em toda a América. Por isso, anuncio hoje que aprovamos financiamento para os primeiros 35 estados, incluindo o Michigan, para que possam construir as suas infraestruturas de estações de carregamento. Vão todos fazer parte de uma rede de 500 mil estações de carregamento.
O Governo Federal quer deixar de comprar automóveis movidos a combustíveis fósseis em 2035. O plano prevê que numa fase de transição, já em 2030, tenha sido possível reduzir em 65% as emissões de carbono. Por exemplo, o Estado da Califórnia já baniu a venda de carros a gasolina ou gasóleo a partir de 2035.
As empresas anunciaram novos investimentos no montante de 36 mil milhões de dólares no fabrico de veículos elétricos e 48 mil milhões de dólares na produção de baterias aqui nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos são um dos países mais castigados pelas alterações climáticas e têm uma tarefa complicada pela frente: implementar uma agenda de transformação a favor do planeta e combater ao mesmo tempo uma inflação histórica.
Os Estados Unidos a apostar como nunca na eletrificação da indústria automóvel. No Brasil, uma sondagem mostra que a diferença entre quem está contra e a favor da pena de morte é curta, um tema que saltou para a ribalta em plena campanha eleitoral. A reportagem é do correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.
7 pontos percentuais é a diferença entre quem está contra e quem está a favor da pena de morte. Um estudo apresentado em plena campanha eleitoral revela, ainda que entre os que consideram a gestão de Bolsonaro boa ou ótima, 50% apoiam a pena capital. Ouvido pela Antena 1, António Carlos Costa, presidente da organização não-governamental Rio de Paz, a explicação é simples.
A meta dessa fração da sociedade brasileira, que é a favor da pena de morte, não é matar, é resolver o problema da segurança pública. Então, são pessoas que vivem num clima de insegurança muito grande no nosso país. As nossas estatísticas de homicídio são de guerra civil.
A justiça brasileira tem que ser profundamente alterada. Caso contrário, o aumento do sentimento de impunidade não irá parar.
Pena de morte já existe nas favelas. Execução extrajudicial no nosso país faz parte da cultura policial. Bandidos matam bandidos. Bandidos punem moradores que violam os códigos da comunidade com morte. E mesmo assim, nós nos deparamos com a prática do crime.
Para uma grande parte da sociedade, enquanto o valor da vida humana não se tornar traço da cultura brasileira, o país não vai haver mudanças.
A pena de morte assalta para a campanha eleitoral no Brasil. Reportagem de Pedro Sá Guerra. E o Benfica venceu esta noite os italianos da Juventus por 2-1 em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de Futebol disputada em Turim. O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, fala num jogo intenso.
Penso que houve muita intensidade por parte da Juventus logo no início. Eles tiveram boas oportunidades para marcarem golos, mas depois dos 15, 20 minutos, mudámos a nossa postura e começámos a fazer o nosso jogo, melhorámos bastante, acabámos por marcar 2 golos e acho que até podíamos ter feito um terceiro para matar a partida, mas claro, eles também tiveram os seus momentos, acabaram por reagir e podiam também ter marcado, mas acima de tudo dizer que foi um belo duelo.
Um jogo que foi acompanhado aqui em direto na Antena 1.